Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
Oi, eu sou a Lene Oada, mulher cis demissexual, domi. E hoje a minha frase de segurança é... energético. Pois estamos na terceira gravação do dia e a gente tá aqui, né? Sendo juntado do chão. E tá dando certo. Energia, pessoal, energia. E acabamos de sair de uma gravação em que a gente bebeu. Então eu tô aqui lidando com álcool e metendo energético pra dentro.
Olá, meu nome é Oliveiras. Sou um homem cis, uso os pronomes masculinos. Sou um top tamer. E hoje minha frase de segurança é: brats são demônios que não adianta exorcizar.
Boa, boa.
Oi, sou Brett Bia, codinome demônio, mulher cis, bottom, bissexual, uso pronomes femininos e trago verdades sobre BDSM, que na verdade significa Brett debochadas são maravilhosas.
Logo, logo a gente destrincha essas crenças aí sobre Brett, porque chegou o episódio que vocês tanto pediram. Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. Bem-vindos a mais um Chicotinho, nossos episódios mais leves e rápidos, mas não menos divertidos ou informativos. Hoje é dia de Chicopapo, quando eu converso sobre a vivência de um praticante na nossa comunidade. Normalmente seria apenas eu e mais uma pessoa, mas hoje eu convidei um casal para conversar comigo sobre um tema super pedido por vocês: Brats e Tamers. E se vamos falar de Brats, nada mais justo do que ter os dois lados dessa dinâmica tão única aqui pra conversar comigo. Por isso, hoje o Chico Papo é com a Brett Bea e o Dom Oliveiras. A Brett Bea tem 32 anos, estuda e pratica BDSM praticamente desde que tinha idade suficiente pra isso, e tem uma relação baunilha IDS Brett Tamer há 10 anos com o Dom Oliveiras, de 36 anos. Eles vão poder contar pra gente como funcionam bottoms com comportamentos insurgentes, quais são as dificuldades e preconceitos com posições insurgentes no BDSM, e como eles exploram o gosto por provocações, testar limites, recusas à obediência e submissão à força no dia a dia da relação e durante cenas e sessões. Você se identifica como Brett, Sam, Break Me ou Tamer? Venha ouvir essa conversa e pensar tanto em novas formas de aprontar por aí, quanto em novas formas de negociar e viver essa dinâmica de forma gostosa e saudável para todas as pessoas envolvidas. Muito obrigada a vocês dois por toparem esse convite. Sejam muito bem-vindos ao Chicotadas. Primeiro, um contexto. Vocês já conversaram com a gente num episódio regular recente de Bar da Masmorra, em que estavam os dois e a Ginger aqui comigo. E vocês contaram um pouco sobre as jornadas de vocês no BDSM dentro da relação. Nesse episódio aqui, eu quero focar um pouco mais na exploração de vocês da dinâmica Brett Tamer. Como foi que vocês descobriram essas posições dentro da relação de vocês? Foi antes ou depois de vocês se encontrarem? Como que foi esse processo até vocês se identificarem como Brett e como Tamer?
Foi depois. No início do nosso relacionamento, inclusive, eu me considerava sub. Só que eu sempre tive muito prazer em afrontar e desafiar. Uhum. Pra ver as reações, pra gerar reações, pra intensificar punições. E aí, quando eu encontrei ali a questão de Brett, eu me encontrei. Uhum. me encontrei demais na insurgência. E o dono sempre foi também, né? Apesar de sempre existir, o Dom Oliveiras também sempre teve uma pegada muito forte de Tamer.
Como que foi pra você esse processo?
Quando eu comecei a estudar, lá atrás, a primeira coisa que a gente se depara é com o Dom.
Uhum.
Com o Dom, às vezes ali com o Master, alguma coisa assim, que é a porta de entrada. Eu demorei um pouco pra me entender como Tamer, mas no começo era um pouco parado pra mim aquela relação de Dom e Sub ali. Uhum. A gente fazia as práticas e tal, ia muito mais pra um lance SM do que dominação e submissão mesmo.
Uhum.
Aí com o tempo que ela foi começando a provocar, eu fui começando a ter as reações, a gente foi entendendo ali, quando ela começou a descobrir um pouco mais sobre o lado Brett, foi quando a gente começou a conversar mais sobre o meu lado Tamer também, né?
Uhum.
E aí foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre Tamer, sobre as dinâmicas de insurgência. E eu vi que, pra mim, tava ok. Desde que fosse dentro do limite combinado, tava tudo bem aquilo. E aí a gente foi trabalhando isso. E até hoje, na verdade, né? A gente vai conversando, a gente quer colocar alguma dinâmica nova ali, alguma provocação nova, a gente vai conversar para saber se está dentro do limite e tudo mais. Então, até hoje ainda é uma descoberta.
Legal, legal.
É porque DS é uma negociação viva, né? Sim. A gente está sempre revisitando os termos da nossa DS, revisitando o que tá ok, o que não tá para cada um. Às vezes tem algo que não tá ok naquele momento, porém é específico. Então, essa negociação é eterna, né?
Toda coisa de realinhar os termos, né? Realinhar as condições para manter todo mundo confortável e também explorando o que todo mundo confortável para explorar, né? Mas antes da gente continuar esse papo, como que vocês definem os diferentes perfis de bottoms e surgentes, né? Quando a gente fala de insurgência no BDSM, tem a questão do brat, que muitas vezes é visto como um termo guarda-chuva, né? Mas também se fala muito de Sam, se fala muito de break me, e tamer seria o top que lida com esses bottoms, né? Como que vocês especificamente definem e diferenciam esses perfis?
Eu considero que existem três tipos principais de bottoms insurgentes. Eu acho que primeiro é bom a gente entender o que é o bottom insurgente, né? Que é justamente aquela pessoa que, apesar de estar abaixo na hierarquia, ela tem prazer em desafiar essa hierarquia de alguma forma. E aí, aonde está o prazer nesse desafio é o que diferencia os três bottoms insurgentes. Então, quando a gente fala de brats, a gente está falando do que é mais abrangente. Que o desafio da Brat está em buscar a disciplina. Então, a Brat, ela faz o quê? Ela provoca, ela afronta, ela faz piada. Ou, às vezes, ela faz até birra. Se é, por exemplo, uma Brat que tem uma pegada mais age. Para provocar uma reação do top que leve a algum tipo de disciplina. É importante ressaltar que uma disciplina com Brat, ela nunca vai ser efetiva. Porque o prazer da Brat está em ter essa dinâmica constante. Uhum. Então, a disciplina, ela vai acontecer ali, ela vai ter um efeito imediato, mas o comportamento, ele vai ser recorrente. E se houver uma disciplina muito rígida, a Brat, ela vai ficar meio perdida, porque o prazer tá em causar esse, entre parênteses, atrito. Uhum. E se tiver uma disciplina muito leve, também é um problema, porque aí a Brat vai sair do controle. Uhum. Porque ela busca a disciplina. Então, uhum, o tamer tem que ser uma pessoa que sabe levar aquilo e manter esse nível de desafio num nível que seja prazeroso pros dois lados. Aí nós temos Sam, que é Smart as Masochist, que eu gosto de traduzir como masoquista metida besta. Mas traduzimos oficialmente como masoquista espertinho. Que são masocas que têm prazer em provocar no momento de estar sentindo dor, de estar sendo torturado, ou de estar passando por uma punição, para intensificar aquilo. Então, o masoquista, o Sam, a pessoa sã, ela vai provocar, ela vai desafiar a hierarquia de alguma maneira a buscar mais dor, mais tortura, né? Não necessariamente dor física, pode ser tortura psicológica, mas tortura de alguma maneira, né? Essa pessoa procura intensificar isso. E a gente tem break me. Break me são bottoms que têm o prazer em desafiar a hierarquia procurando testar limites. Então, break me é mais focado em força bruta. Não necessariamente, porém, na maioria das vezes, break me gosta de ser dobrado. Então, gosta de ser, por exemplo, aquela cena clássica do dominador virar para a pessoa submissa e falar ajoelha. Break me não vai ajoelhar. Break me vai ser arrastado pelos cabelos para ser ajoelhado. Então, break me gosta dessa questão de ser subjugado e explorar seus próprios limites. E os limites da pessoa top, porque a característica que eles têm todos em comum é justamente esse desafio da hierarquia. São bottoms, são pessoas que gostam de estar na parte de baixo da hierarquia, o tesão é estar na parte de baixo da hierarquia, mas o meio de chegar nesse tesão é a partir do desafio. São pessoas que gostam de ser lembradas que ali é o lugar que elas gostam de estar.
E como que o tamer se encaixa nessa dinâmica? Quais são as características que o tamer tem que ter pra lidar bem com bottoms insurgentes e curtir essa dinâmica?
A primeira característica que um tamer tem que ter é senso de humor.
Importante.
Se não tiver senso de humor, não vai dar certo.
Eu acho que é importante também o tamer sempre saber que, apesar do bottom insurgente desafiar o poder, ele não quer tomar o poder.
Sim.
É diferente você... Vamos ver como que eu posso colocar isso. Ter esse desafio do poder, porque ele quer perder nessa disputa, de desrespeitar o poder.
Sim.
Porque o bottom insurgente, ele sempre vai respeitar os limites que foi imposto. Ou, no mínimo, deveria. Aí a gente já pode partir para uma outra história, que são os red flags.
Sim, o bottom insurgente ético, ele vai negociar, ele vai saber que ele tem limites até onde ele pode ir também.
Sim, né? Exatamente. Com certeza.
Então, ele vai respeitar isso. Então, ele respeita a hierarquia, apesar dele desafiá-la.
Uhum.
E, muitas vezes, quando um dom dá de cara com uma Brett, com uma Break Me, ele não entende isso. Ele entende como um desrespeito pela hierarquia. Então, é isso que gera, que eu vejo o pessoal falando, que gera muito conflito, muito desentendimento ali. Não é um desrespeito, é uma disputa. E, como a Bia costuma falar muito, é uma disputa que o bottom entra pra ganhar querendo perder.
Sim, sim. Exatamente. O objetivo ninguém admite, mas o objetivo é perder.
Eu já ouvi o absurdo de que Brett é infeliz porque, na verdade, queria ser switcher.
Gente!
E, assim, existem switchers que são Bretts. Mas existem bottoms. Eu sou, por exemplo, full bottom. E eu não me, eu já tentei jogar como top. Eu não gosto, eu não tenho tesão. Mas eu gosto muito de afrontar e desafiar. Só que se eu ganho, eu broxo. Eu não quero ganhar, eu quero perder. Porém, eu
você
não
quer
vou
dar um trabalhinho.
É,
até
exatamente.
Você
o meu tesão é no trabalho que eu tô dando.
Uhum.
Aí o papel do Tamer é justamente saber conduzir isso. Então, o Tamer, ele tem que ter muita paciência e muito jogo de cintura pra saber, aqui eu vou punir, aqui eu vou ignorar, aqui eu vou aplicar um punishment, aqui eu vou incentivar, aqui eu vou fingir que eu não tô vendo e depois vou pegar de surpresa.
Guardar pra mais tarde.
É, criatividade é muito importante também, porque acho que todo mundo que convive com Brett sabe que Brett são criativas.
Uhum.
A gente apronta, a gente inova como a gente apronta. Eu falei assim no último episódio que um dos meus hobbies é cavar minha própria cova. Eu adoro. E eu acho meios muito inovativos de cavar minha própria cova.
Como vídeo exemplo, dia da fita, crepe. Tem algumas histórias para contar depois.
Tem alguns exemplos muito legais para contar aqui. E isso é muito legal que você trouxe. Bretts são naturalmente criativos e os tamers que jogam com Bretts precisam ser tão criativos quanto.
Sim. Né? Uma coisa que eu costumo dizer é que pior que Bretts, só tamer. E uma definição boa para tamers é top Bretts. Porque eles não tem nada pior do que a gente perder no nosso próprio jogo. E pra você ganhar de alguém no próprio jogo, você tem que pensar de certa forma como a pessoa, né? Então, assim, se é um top que tem senso de humor e adora brincar em cima disso, tem um pouquinho de tamer ali.
Com toda certeza. Uma das questões que sempre entra em pauta quando a gente fala, e que eu acho que existe muita diferença entre as comunidades gringa e brasileira quando a gente fala disso, é que, assim, bottom é um termo guarda-chuva. Então, Brett são bottoms, sub são bottoms, etc. Mas, no inglês, a gente vê muito a definição de Brett como um tipo de sub.
Sim.
Que aqui a gente meio que entende que não seria exatamente isso, né? Você acha que Brett são subs ou não são subs? Como que você define isso?
No inglês, eles usam, para o que a gente usa no Brasil como sub, eles usam no inglês service sub. Então, nesse contexto, como parte da hierarquia sendo sub, Brett seriam submissas. E você pode também encarar que a Brett, ela acaba entregando submissão. Só
que precisa ser arrancada dela.
Só que precisa ser arrancada dela. Principalmente se for um insurgente break me. Aí tem que ser arrancado a unhas e dentes. Mas são, sim, é uma forma de submissão. É que aqui no Brasil, a gente usa o termo sub especificamente para submissas que gostam de atos de serviço. Então, elas gostam de obedecer, elas gostam de atos de obediência e elas têm tesão em se submeter.
E muitas vezes as pessoas que, principalmente a galera mais tradicional, né, que fala, ai, ô dominante, ah, submissa, pinta essa imagem de submissão com uma pessoa muito cabecinha baixa, educadinha, que não faz nada, né, que só diz sim senhor, e é isso. E mesmo na submissão de quem gosta muito de obedecer, tem muitos sabores e imagens,
sim,
e figuras de submissão, né, não é só essa clássico de ficar quietinho e baixar a cabeça.
Né? A gente costumava chamar isso de botam campainha, que sempre que você aperta, fala assim, senhor.
Sim, dom, sim, dom.
É, exatamente. Mas, assim, considerando a classificação no inglês, sim, é bread sub. É, inclusive, eles não consideram service sub, não necessariamente masoquista. Uhum. Então, tem essa pequena diferença, mas o conceito é o mesmo, que bread é quem gosta de provocar.
E que gosta de estar abaixo, por mais que tenha o desafio à provocação, a ideia é ficar abaixo da hierarquia ainda, então são sim, bottoms sim. ainda. Apesar de ter muito preconceito na comunidade, né, como você falou, o exemplo de pessoas que dizem que é desrespeito, de que acham que
tem muito preconceito.
Tem muito preconceito, né? Principalmente de achar que um top numa relação dessa não manda de verdade, ou que o bottom tá desrespeitando.
Eu já ouvi esse absurdo de que Brett, na verdade, é uma sub mal educada que não encontrou um dom
que coloca ela
no lugar dela.
Que horror, né? É uma coisa assim, muito de todo mundo tem que estar nessa linha de produção, e se sai um pouquinho, se o pé sai um pouquinho, não é de verdade, né? Não é educada, tem que arrancar fora, ou tem que quebrar a pessoa no mau sentido pra ela entrar naquele molde, naquela caixa, né?
É uma coisa que é muito espalhada pela comunidade. Uhum. Inclusive, o meu recorde de irritar uma pessoa foi de existir perto dela. Porque estávamos num workshop que fizemos com vários tops e bottoms de Shibari. E depois desse workshop, a gente foi pro bar. Estávamos sentados com um outro casal. A moça era Domi. E a gente estava conversando depois do workshop. E aí, ela contou pra gente que o bottom dela era masoquista. E eu falei, ah, legal, eu sou masoquista também, mas eu sou Brett. A Domi, ela virou no Jiraiya ali.
Nossa!
Ela olhou pra mim, ela soltou um suspiro. Ela falou assim, você é Brett? Olha, nada contra, mas eu não consigo, sabe? Ai, não consigo. E saiu da mesa. Foi sentar em outro lugar.
Tipo, você nem fez nenhuma bretice contra ela, mas ela ficou ofendidíssima pela sua existência.
Exatamente, eu só
se
falei...
Se retirou do recinto.
Eu só falei que era bret. É meu recorde. Meu recorde. Eu irritei ela por existir.
Caramba! Mas tem muito isso mesmo, eu vejo muito pessoas indignadas, assim. E, cara, às vezes você vê uma cena com o Brett, é uma coisa tão divertida de assistir. Tipo, eu não dou conta de ser o top nessas cenas, mas assim, mano, é muito divertido. Tipo, vocês são muito criativos, e o top tem que ser igualmente criativo. E às vezes tá lá a galera toda, uma vez eu vi uma cena dessas, a galera toda tá se escangalhando de rir, entendeu?
É o que geralmente acontece.
É o melhor entretenimento, é muito bom.
Aquela frase, todos rimos, eu apanhei.
Sim, total.
Muito dessa fama que a Brett tem é porque tem muita gente que usa o termo Brett para realmente faltar com respeito.
Sim.
Acontece no meio. Uhum. Não, não vamos isentar porque...
Verdade.
Porque tem. Eu sou Brett, mas usa isso como desculpa para não respeitar o top. É, muitas vezes passa dos limites da negociação. Ah, eu tava fazendo uma bratice.
Uhum.
Não. Não é, você estava realmente faltando com a educação. E isso acaba trazendo muito dessa fama ruim para as brats.
Sim, sim. Porque tudo é negociado, né? Até as coisas que você vai aprontar, você tem que ter noção de até onde você pode ir, né? E realmente, eu já vi muita gente, assim, tipo, em grupo ou em evento social que você nem tem intimidade nenhuma com ninguém, você não negociou com ninguém, e às vezes vem um sem noção, ser mal educado só porque sim. E aí, se alguém fala alguma coisa, se alguém fala, pô, você tá sendo escroto aqui. Ah, é porque eu sou Brett. Ah, é porque é meu jeito. Ah, é porque... E tipo, não, né? Você tem permissão pra ser Brett com quem você negociou que você
exatamente.
Vai ser Brett.
Exatamente.
O que eu falo sobre essa questão de fazer bratice com outras pessoas é que é bem... É parecido com flertar. Quando você tá flertando com uma pessoa e você tá tentando entender se ele tem espaço pra alguma coisa, se não tem, você vai testando o ambiente, né? Então, aprontando como um Brett, a gente vai fazendo isso também. Você não vai chegar pra alguém que você não tem intimidade e provocar do jeito que você provoca seu dono, por exemplo. Porque ali você construiu essa base de confiança, onde seu dono sabe que aquilo não é desrespeito, e você sabe até onde você pode ir, você sabe até onde você pode ir em público.
Sim.
e com outras pessoas, você tem que ir sentindo o terreno. Inclusive, o que eu faço muitas vezes é que eu tô brincando, a pessoa tá brincando de volta, e às vezes eu faço pausas. Tipo, olha, eu tô brincando e eu tô sentindo que você tá brincando de volta, e eu tô me divertindo. Mas tá ok pra você?
Uhum.
Eu passei de algum limite em algum momento? Tem algum assunto que você gostaria que eu não brincasse? E isso é muito importante. Porque
Sim.
eu já ouvi relatos, por exemplo, de pessoas que se dizem brats pra brincar com limites alheios. E isso é horrível. Isso é um bottom red flag.
Sim.
Porque por mais que eu goste de aprontar e de brincar, eu não faço isso pra pessoa ficar mal. Eu não faço isso pra pessoa ficar deprimida. Eu faço isso que é pra pessoa rir e ficar puta.
Uhum.
Os dois são importantes pra mim.
Sim. E fica puta de um jeito divertido.
Exatamente.
Que ela vai te querer te punir dentro dessa brincadeira. Não fica puta de verdade que, sei lá, vai trazer realmente uma coisa de raiva de verdade, descontar uma raiva de verdade em você.
Não, se
porque
chega
não
nesse
é sobre
nível,
isso, né?
Se chega no nível da pessoa ficar brava de verdade, significa que teve um limite ali.
Uhum.
Que ou a pessoa não conhecia, ou a pessoa conhecia e passou de propósito.
Sim.
E aí essa parte não é legal. E aí vem aquela parte do BDSM, onde você vai parar e conversar com um adulto.
Uhum. Parar, respirar, entender o que tá rolando ali, que você realmente ficou com um sentimento que não era o que você tava buscando ali. E conversar sobre e alinhar pra uma próxima, né?
Exatamente.
Que acho que, infelizmente, ainda é uma coisa que muita gente erra e muita gente não entende direito, que é isso de se você tá com um sentimento ruim de verdade, se você tá com uma raiva genuína, um rancor genuíno, não é o momento de jogar, né? Não é o momento de levar isso pra pessoa que tá ali com você.
Exatamente.
Né?
E assim, já aconteceu nesses 10 anos do passar do limite, lógico.
Uhum.
E o que o dono faz é respirar fundo e falar não.
Uhum.
Nesse
aqui
ponto não iremos.
E já chegou o caso de parar. Tipo, olha, não vamos dar sequência porque não gostei.
Uhum.
Desequilibrou a coisa e o medo de não conseguir separar o que é estar realmente bravo do que é o jogo, eu prefiro ir lá e falar assim, olha, parou. Deixa eu respirar, depois a gente volta.
Uhum. Colocar seu limite em vez de fazer uma coisa que você pode se arrepender depois, né?
Exatamente. Sim. E aí, assim, como não se tem muito conhecimento dessa parte de alinhar gostos e limites, a galera acha que os brats, eles só vão provocando até onde dá.
É, que é oba-oba, né? Só...
Mas não, tem que ter uma boa vontade de achar o ponto onde você pode provocar e afrontar, causando a sensação desejada. Eu acho que é bem diferente a questão dos insurgentes, dos outros tipos de bottom, justamente porque a gente é mais ativo nesse sentido.
Sim, sim. É um jogo que pra muitas pessoas vai ser mais interessante, porque é mais dinâmico, é mais, né, ação e reação o tempo inteiro, né?
É muito mais difícil, por exemplo, você fazer uma sessão avulsa com um bottom insurgente, porque demanda muito da confiança, do conhecimento ali, para você saber respeitar os limites. Então, normalmente as primeiras avulsas com um bottom insurgente, ele vai muito devagar nas provocações, e o tamer também vai muito devagar nas reações, porque ainda tá alinhando muito a expectativa. É diferente de você fazer uma avulsa de pura SM, por exemplo, onde você sabe que a pessoa já tá acostumada a apanhar, você vai lá, bate, beleza. Sim. Mas nessas provocações é importante ter essa escalada gradual, o que dificulta um pouco a avulsa, porque você tem que negociar muito bem para não acontecer o caso da pessoa apertar algum ponto ali,
sim,
que não foi legal e matar a sessão.
Nossa, sim, com certeza, com certeza.
O que eu faço bastante quando eu tô conversando com alguém e tenho interesse em ter uma avulsa, é justamente perguntar. Eu faço as brincadeiras conversando online, né? Dou exemplos de coisas que eu faria, pergunto se alguma dessas coisas parece desagradável, e a partir disso a gente vai moldando o que, tanto o que eu espero de uma sessão, o que estaria ok pra mim e o que tá ok pra pessoa.
Uhum. Sim, total. O que vocês diriam, o que vocês acham que é importante que as pessoas que estão querendo começar a explorar essa dinâmica tenham em mente, assim, num primeiro momento? Tipo, tá, ok, eu acho que é interessante, eu acho que pode ser o meu perfil, nesse ponto inicial.
Eu já falei senso de humor?
Muito senso de humor.
Assim, eu tava até falando esses dias com uma pessoa sobre isso. Muita gente que quer explorar o lado do insurgente acha que precisa ter, ou que não se encaixa nesse contexto por não ter muita força física. Porém, o jogo do insurgente não é necessariamente relacionado com força física. Pode ser, existem as pessoas que gostam disso. Eu, por exemplo, gosto. Mas eu também gosto de quando a hierarquia é reforçada por, exemplo, a pessoa ser mais esperta do que eu no meu próprio jogo, ou nas humilhações, ou em coisas que realmente não precisam de força física. Uhum. A própria pose, a própria imponência da pessoa, às vezes, é suficiente para equilibrar de volta a hierarquia. E isso é importante, porque eu acho que esse preconceito de achar que só você vai ganhar de um insurgente na força física, uhum, impede muita gente de tentar para ver se gosta. E o que isso volta no que a gente falou do começo, que Brett entra para ganhar, mas quer perder. Isso acontece muito no início, quando eu tô jogando com alguém que eu tô conhecendo, de eu usar menos força, ceder antes, porque é justamente eu não quero controle, mas uhum, eu quero essa sensação de estar perdendo o controle para aquela pessoa de alguma maneira.
Uhum.
Eu acho que isso mexe até um pouco com bottoms, no sentido de, às vezes, um bottom que não tem força física acha que para ele jogar como insurgente ele teria que ter uma disputa física ali.
Uhum.
E não é necessário, dos dois lados, né? Então eu acho que muitas vezes a pessoa se acha Brett, alguma coisa assim, mas tem medo porque, vou entrar num jogo já perdido, não tenho força, uhum, física para isso. Não, usa criatividade, é o ponto.
E só pelos poucos exemplos que vocês deram até agora, já deu pra ver que tem muito jogo psicológico nisso,
né? Ah, sim, tem, com certeza.
Muito da provocação psicológica e da resposta que você vai dar à altura. Muitas vezes mais sua resposta, né, você responder, você colocar uma pose, você colocar um posicionamento, uma resposta à altura, do que necessariamente você dobrar fisicamente ou você provocar fisicamente, né?
Sim, nisso entra bastante de fear play e de ameaça e blefe.
Uhum.
E tem que ter um equilíbrio nisso, por exemplo. Uma coisa que é muito importante para uma pessoa que é tamer é só ameace o que você sabe que pode cumprir.
Ainda mais se for aquele perfil de duvido.
Exatamente, porque isso vai aparecer. E se não tiver sequência na ameaça, aí você vai perder o poder de uma forma muito difícil de recuperar. Então, essa é uma dica muito importante.
Importante.
Com o dono, por exemplo, ele tá sempre me ameaçando. Só que às vezes que eu paguei pra ver, não vou dizer que eu me arrependi, mas perto.
Isso é a frase que eu levo. Eu não ameaço com o que eu não posso cumprir. Uhum. Eu não vou te ameaçar com um limite rígido.
Uhum.
Eu não vou ameaçar com uma prática que não tá combinado. Eu vou ameaçar com uma coisa que tá dentro do acordado.
A Ginger tá rindo ali do lado de fora. Você quer fazer algum adendo? É uma risadinha que ela tava dando ali, pensando, eu sei bem, sei bastante.
E se pagar pra ver, pode ser que eu blefe, pode ser que eu leve pra frente. Uhum. Aí vai depender muito do humor e de como que tá. E pode ser que eu blefe naquela hora e o mesmo blefe na próxima eu faça.
Uhum. E falando em ameaças, punições divertidas, como que vocês lidam e como vocês recomendam que as pessoas lidem com isso dentro do jogo e da dinâmica?
Precisa achar um campo de interesse mútuo, né? No nosso, uhum, caso, é o spanking, porque eu dou na sádica, eu sou masoquista.
Uhum.
Mas dá pra pegar muito na humilhação e nos castigos, como, por exemplo, escrita de várias páginas ou ajoelhar no milho. Uhum. Essas coisas que voltadas pra disciplina.
Uhum. Mas, por exemplo, vocês têm na relação de vocês punições, entre aspas, de verdade? Ou a gente fala mais de punições divertidas dentro da dinâmica? E como que vocês negociam isso?
Já aconteceu de existirem punições de verdade, mas é muito raro.
Uhum.
E geralmente envolve alguma coisa do tipo eu ficar sem apanhar, por exemplo.
Uhum.
Ou sem gozar. Então, uhum, essas são punições reais pra mim.
Não é uma coisa que vai envolver tanto o jogo, a parte divertida do jogo, porque é uma coisa mais...
Talvez numa visão mais estrita caberia.
Uhum.
Rígida. Pra gente é o momento de parar e conversar.
Sim, sim. Concordo, faz muito sentido.
Mas a questão de punishment pra gente é o dia a dia, né, dono?
É o, uhum, dia a dia.
É o dia a dia. Um exemplo, a gente trabalha de home office, o nosso escritório é junto. Teve um dia que ele estava trabalhando e eu comecei a atirar com uma arminha de água nele. Que ele não sabia nem de onde tinha vindo.
Meu Deus.
E ele estava em reunião, só que ele não estava com a câmera ligada. Então ele não podia ter reação.
Meu Deus,
que absurdo. E eu perto da mesa dele, piu, piu, piu. E ele só olhando pra mim com aquela cara de depois você tá tão ferrada na minha mão. Quando ele terminou a reunião, ele levantou da mesa dele e veio direto na minha, que eu até encolhi na cadeira. Ele pegou o reservatório da cafeteira e virou inteiro assim, ó, em cima da minha cabeça. Eu tomei um banho gelado. E aí, depois disso, ele ainda falou: agora enche isso aqui e me faz um café.
Muito bom.
E trabalhei o resto do dia encharcada.
Muito bom.
Esse é um exemplo.
Por cima
e por baixo. Esse é um exemplo de punishment. Uhum. Porque ele fez isso rindo. Depois. Uhum. Não na hora que ele levantou puto mesmo. Depois ele estava rindo. E não é uma coisa que passou do limite, deixou ele irritado na hora, porém, dentro do nosso jogo.
E se tivesse sido algum tipo de provocação que realmente, tipo, hoje eu não tô pra isso, não vai rolar, não vou entrar nesse jogo, como que você agiria nesse tipo de situação?
Vermelho.
Vermelho. Pronto, resolveu. Um exemplo clássico do que a gente sempre fala e que eu sempre vejo gente ainda indo contra, que tops também tem direito a usar a safe. E tem momentos como esse, em que vai ser muito necessário e que é mais eficiente do que você tentar conversar no meio do negócio dela estar te provocando. Né? É muito mais eficiente.
Às vezes é uma provocação inocente.
Sim.
Inocente mesmo. Às vezes é uma provocação tranquila.
Uhum. Às vezes é uma provocação até que a gente já fez em outras ocasiões. Que tá, a gente sabe que tá dentro do acordado, mas naquele momento, ou eu não tô legal, ou eu tô numa situação diferente que não tá cabendo.
Por exemplo, a reunião dele poderia ser um assunto desagradável e eu não fiz a leitura corporal de que ele não tava bem naquele momento. Aí ele pode olhar pra mim e só sinalizar o vermelho e eu vou saber que ali não cabe, não tem espaço. Então poderia ser outra palavra, poderia ser um gesto, não precisa ser a safe word se a pessoa top não se sente confortável com isso. Mas no nosso caso a gente combinou que se um dia eu estiver provocando, que eu faço o tempo inteiro, sabe?
É a sua vida.
É, a minha vida é. Quando eu não tô provocando o dono, eu tô mordendo ele. Então, a gente combinou que quando eu estiver perto do limite dele, que ele acha que ele vai ficar realmente bravo, ele sinaliza pra mim com vermelho e eu sei que não cabe ali esse comportamento. Às vezes, quando a gente tá em público, por exemplo, só da postura dele, eu sei que não tem espaço. Só que entre a gente em casa não tem necessidade disso. Então é o vermelho que sinaliza.
Ótimo, bem legal. Adorei esse exemplo porque realmente é uma provocação quase inocente. E que se você tá num dia bom vai ser divertidíssimo revidar. E se você tá num dia ruim é tipo, ai cara, trabalho, sabe? Pelo amor de Deus.
É um exemplo,
hoje não.
Um exemplo bobo é que às vezes quando a gente deita pra dormir eu tô com muita energia porque eu sou uma pessoa mais noturna e o dono é mais diurno. E às vezes eu viro pra brincar com ele, mordo ele, belisco. E às vezes, na maioria das vezes, ele brinca de volta comigo, né? A gente brinca muito dessa disputa física, né? E aí ele acaba me segurando, me imobiliza. Mas tem dias que ele só tá cansado. E eu, obviamente, tenho que respeitar quando ele tá cansado e quer descansar. Óbvio, senão ele não se sentiria confortável de dormir do meu lado.
Exatamente. Além desses exemplos que a gente já deu, quais outras formas aí que vocês recomendam e que vocês já fizeram de negociar limites dentro dessa dinâmica? Vocês fazem tudo antecipadamente? Você falou da questão de dar exemplos de como você vai falar para a pessoa entender como que ela vai reagir. Existem algumas outras dicas que vocês poderiam dar para quem está começando a explorar e negociar essa dinâmica?
Negociar com outras pessoas, geralmente, eu acabo sempre perguntando quais os tipos de bratice que a pessoa gosta. Peço exemplos do que ela já fez com outros tops para entender qual que é a dinâmica. Porque quando a gente fala de brat, tem muita coisa que pode acontecer.
Sim.
Tem brat que vai só fazer provocação psicológica. Tem brat que vai partir para colocar água no whisky do top.
Porra! Conta essa história. Nossa, isso é tipo... Eu não sou do whisky, mas para quem gosta é um crime absoluto,
né? Dono ama uísque, dono ama uísque cowboy. Ele gosta de uísque purinho. E a gente tava no Love Knox. O dono tava distraído, tava com a minha água com gás e o copo de uísque dele tava lá.
Meu Deus.
Eu só aproveitei a oportunidade. E fiquei esperando ansiosamente pela reação.
Nenhum senso de autopreservação, né?
Aí quando ele tomou o whisky, ele sentiu o gosto de água com gás, ele já olhou puto pra mim. Eu rolei de rir, literalmente rolei de rir no tapete do Love Knox.
Tem muitos exemplos de água com gás, né? Você é uma grande fã de água com gás.
É porque eu amo água com gás e o dono odeia água com gás. Ele odeia. E teve uma vez numa festa aqui em Curitiba, inclusive, que ele...
Mas calma aí, vamos pro pagamento.
Ah,
você tá falando
sim, como
só
que
da
foi
parte
isso do
que você aprontou.
É.
Então, aí entra aquela... entra a questão que a gente tava falando sobre o Top ter o controle de como ele tá reagindo àquilo, né?
Uhum.
Eu esperava que eu fosse ser arrebentado ao meio.
Uhum.
Afinal, a gente tava num lugar pra
isso. Propício, né?
Então, lá naquele dia, o dono só entregou a comanda e falou, vai comprar um energético pra eu resolver isso aqui. Desgraça.
Uhum.
E foi o que eu fiz. Eu fui comprar um energético e ele fez um whisky com energético e resolveu a água com gás. E aí, como eu paguei depois... Foi. Tem algumas coisas que eu odeio nessa vida. E uma delas é açaí.
Você acha que tem um gostinho especial de terra?
Se fosse pra comer terra, seria minhoca. Eu no Pet Play sou gato, não minhoca. E aí, alguns dias depois dessa minha bratice, o dono pediu um açaí, que era uma mistura. Era uma... Eu acho que nem quem gosta de açaí comeria aquilo.
Vocês não estão
ouvindo,
mas
gosto de açaí
Ginger...
e eu não comeria o que eu fiz.
Vocês não estão ouvindo, mas a Ginger tá rindo pra caralho do lado de fora. Tá se escangalhando de rir.
É porque ela sabe o quanto eu odeio açaí. Só faltou isso.
Só faltou
tinha
por cenoura.
Tanta coisa no meio daquilo, com aquele gostinho de terra. Pensa assim, ó. Se você pega ali uma poça de barro e derruba um sorvete cheio de complemento, é o que ele me fez comer. E ele pediu um copo de açaí dessa mistura de 750ml, me entregou. E, aliás, a escolha dos 750ml ainda foi uma desgraça, porque ele olhou pra mim e falou, fala um número de 1 a 5. Aí eu falei, aí ele me mostrou no celular, ele tinha anotado que um era 200ml, dois era 300ml.
Meu Deus.
Eu escolhi o maior sem saber.
Puta merda.
Eu dei a oportunidade.
Dela. Foi escolha dela.
E esses detalhes acabam deixando a punição pior, sabe? Tipo, foi você, a culpa é sua.
E não dá pra falar que eu manipulei, porque eu falei pra ela, não olha seu celular. Eu mandei a mensagem antes dela escolher o número. Com os números e os MLs de cada um.
Ele foi honesto.
Dono honesto. Aí ele me deu esse copo de 750ml daquela mistura incomível e falou, se você não comer tudo, enquanto você não comer tudo, esse açaí vai ficar no freezer. E até você comer tudo isso, você não vai comer nenhum outro doce. Não foi fácil comer aquele negócio. Eu fiquei com o estômago revirado por 2 dias depois. Então, assim, eu não ganhei a surra que eu queria.
Queria surra, ganhei terra.
Não foi legal, porém, faria de novo? Faria.
E esse é um exemplo muito bom do que a gente falou que não precisa necessariamente de força física.
Sim, exatamente. Tem muitas formas criativas de punir e de aprontar. E eu acho que uma das grandes graças é isso, porque às vezes você tá na vibe de punir, batendo. Ah, não, isso daqui merece uma surra de resposta, é isso, bora lá. Mas tem outras coisas que é isso, tinha tanta certeza que ia apanhar, não vai ser hoje, né? Não vai ser hoje,
e
não.
E dá uma tristeza no coração.
Imagino, muito triste.
Mas, por exemplo, a gente tava falando de como saber o que aprontar com pessoas que tá negociando. Isso não é uma coisa que eu faria com qualquer um. Porque, por exemplo, tem pessoas que você mexer com comida é limite rígido.
Sim, sim.
E tem pessoas que realmente ficariam fora de sério se eu mexesse com uísque.
Sim, nossa. O uísque, pra quem gosta de uísque, é um negócio seríssimo.
É. No caso do dono, eu sei que no máximo ele ia ficar bravo, jogar o uísque em mim, eu ia comprar outro.
Ai, gente, muito divertido. Vamos ouvir mais histórias, mas antes deixa eu dar o recadinho do Apoia-se pra vocês. Muito obrigada a todos os nossos apoiadores. São por causa de vocês que a gente tá aqui gravando em estúdio hoje. Vocês estão ouvindo essa qualidade de som maravilhosa. E é por causa de vocês que o Chicotadas continua vivo. A gente continua aí vindo com várias metas, vários objetivos aí pros próximos anos do podcast. E eu quero agradecer a todo mundo que nos apoia, em especial aos nossos apoiadores Premium. Baiana que mora no Japão, Senhor Lorde de São Paulo, os Cherries, Alay o Sir Cherry de São Paulo, Caderninha Anônima, Fá Fantástico de Brasília, Rain de Santa Catarina, Cacau do Distrito Federal, Sabrina Filidônia do Rio de Janeiro, Pierrot Lunar de Brasília e Mia F de Brasília. Também quero agradecer aos nossos novos apoiadores. @fe.tixista de Minas Gerais, Polinise de São José dos Campos e Morena de São Paulo. Muito obrigada. Todo mundo que nos apoia ganha algumas recompensas e pode participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, participar da lista de melhores amigos. Com a colaboração de vocês, a gente continua produzindo podcast gratuitamente para todo mundo. Pode alcançar nossas metas, ter maior acessibilidade, transcrições dos episódios, produzir vídeos, eventos, produtos, etc. E para saber mais sobre a nossa proposta, metas e recompensas e ser um apoiador, acesse apoia.se/chicotadas. Muito obrigada. E o que, que eu ia perguntar para vocês agora? Como que funciona para vocês, na dinâmica de vocês? Que tipo de provocações você gosta de fazer mais, você mais faz? Quais são as motivações para ela? Tipo, o que, que você sente quando você faz? O que você sente quando vem a punição? Como que isso funciona? Como que normalmente termina esses momentos?
Então, aí também tem um porém.
Que não tem rotina, não tem regra.
Não, é que eu me identifico com os três tipos de bottom insurgente, né? É, tem pessoas que se identificam com um, dois ou três. Uhum. No caso, eu me identifico com os três. É por isso que o dono me apelidou carinhosamente de demônio. Assim, o dia a dia em casa, eu afrontando o dono, geralmente me recusando a fazer o que ele me manda fazer, ou então provocando ele de alguma
forma.
Tem
a coisa de subverter as ordens também, né? Que
inclusive,
é bem interessante isso.
Eu queria recomendar para todas as Bretts que estão me ouvindo para pesquisarem sobre...
interpretação de texto.
Não, mas... malicious compliance.
Malicious compliance. Malicious conformidade compliance. Maliciosa.
Exato, seria tradução livre. Inclusive, olhem no TikTok. Tem ótimos exemplos. Eu falo que a principal arma da Brett é a interpretação de texto, porque às vezes a gente não precisa nem desobedecer pra irritar. Porque às vezes o top dá uma ordem, a pessoa top dá uma ordem. E essa pessoa não pensou exatamente no que ela quer. Eu adoro obedecer ordem de um jeito inesperado. Assim, um dos meus maiores prazeres nessa vida é obedecer uma ordem exatamente do jeito que o dono mandou.
Exemplos?
Um dos exemplos é a história que eu ia contar da água com gás. Uhum. Porque a gente tava numa festa aqui em Curitiba. E geralmente, quando o dono tá em local público, ele é um pouco mais don que tamer. Então, ele gosta de me dar ordens e de me ver cumprindo e de me usar de garçonete. Então, ele geralmente me dá a comanda e ordena que eu traga alguma coisa pra ele. Nesse dia, ele cometeu o pior erro que qualquer tamer pode cometer. Que foi me entregar a comanda e falar, me traz uma água.
Me traz uma água?
Me traz uma água é uma ordem muito vaga. Porque você pode... depende do nível da Brett e o nível da tolerância do top, né? Uhum. Porque você pode, desde pegar um copo de água da privada... a trazer um copo de gelo. A trazer um copo de gelo, entendeu? Uhum. Porque gelo é água congelada.
É água?
Ele vai conseguir beber naquele momento? Não, porém não especificou quando.
Uhum. Sim.
E nesse dia ele entregou a comanda e falou, me traz água. Eu acho que ele tava muito distraído com a cena que tava rolando. Porque não é do dono falar
não
essas ordens.
Não pensou duas vezes, né? Não raciocinou um segundo.
Vendo a oportunidade, eu fui até o bar da festa e pedi água com gás, que é uma coisa que o dono odeia. Ele odeia. Quase tanto quanto eu odeio açaí. Aí eu já pedi, já abri a água longe dele, que é pra fazer o... tss, longe, e saí as bolinhas. E cheguei linda, maravilhosa, slave de alma pra entregar pra ele a água.
que aconteceu?
Jamais esquecerei da expressão dele. Quando ele tomou um gole de água, entendeu? Não só a ordem que ele tinha dado, como eu tinha respondido. A primeira expressão dele valeu tudo pra mim. Logo depois, porém, eu estava ajoelhada no chão na frente dele e ele começou a tomar a desgraça inteira da garrafinha de água, olhando pra mim.
Vou beber toda.
Eu
Vou
nunca achei que eu seria ameaçada com uma garrafa de água com gás. Ele tomou a garrafa inteira olhando pra mim, mas foi tão intenso que um casal que tava em volta chegou e perguntou pra mim: você tá bem? Você tá passando mal? Você tá meio pálida? É porque eu sei o quanto ele odeia aquilo. Ele tava internalizando aquele ódio pra eu pagar depois.
Tem coisas que a gente vai acumulando, tem a listinha que a gente guarda, anota tudo. E ali, no dia, foi tomar. Tomei de golinho em golinho aquela água. Como eu ia tomar uma água sem gás. Só que pra cada gole, era olhando pra cara dela.
Nossa, eu fiquei com o da mão por semanas. De certa forma, o que ele fez ali, o terror psicológico, foi pior que as punições que ele foi aplicando depois.
E essa é mais uma das coisas que fica na listinha que você cobra os juros, né?
Sim, mais uma que foi pra listinha. Essa eu acho que eu já cobrei inteira já. Foram algumas cobranças ali. Mas não dá tempo de esvaziar a lista.
Não dá tempo. E aí, quando você cobra, você avisa? Como é que funciona? Tipo, isso daqui é por aquela água com gás?
Algumas. Por exemplo, a do açaí, eu especifiquei o porquê que era. Porque do açaí era uma coisa bem extrema pra ela, assim. Fazer ela comer 750 ml de açaí...
Vocês não estão vendo a cara dela, mas a cara dela de tristeza. Tá ótima, tá assim, parecendo um desenho animado, com a boquinha virada toda pra baixo. De tão triste que ela ficou.
Mas esse ela precisava saber o porquê que era. E zerou a conta numa só. Mas tem outros que eu vou cobrando. E eu sei, tá lá, tá anotado. Tem uma listinha.
O que é um terror psicológico em si, né? Porque, por exemplo, tem dias que eu estou tomando banho tranquilamente em casa e o dono aparece no banheiro com um sorriso gigante. Onde eu já sei que eu tomei no...
Pode falar cu, a gente gosta de cu nesse podcast.
Tranca o box, que significa que eu tô fechada lá dentro. E tira de trás das costas uma garrafa, sabe aquelas garrafão de água? Cheio de água gelada, metade congelada, assim. Aí ele chacoalha aquilo, e o que que ele faz? Ele começa a jogar em cima de mim, por cima do box.
Olha só, com você tomando seu banho quentinho.
Não tem pra onde correr.
Não tem o que fazer, né?
Apenas gritar. Eu não sei se vocês já foram punidos desse jeito e se os tops que estiverem ouvindo praticarem isso, eu queria pedir desculpa aos bottoms.
Peço perdão desde já.
Porque quando tu tá tomando banho quente, se alguém começa a jogar água nessa temperatura em você, parece um soco. Aquele negócio queimando gelo na pele, é horrível. E quando ele vira o final da garrafa na cabeça, assim, até dói de tanto que a pele vai juntando. Nossa, é... Parecendo uma perereca no box, pulando pra todo lado, tentando sair ali. Eu acho que eu devo até tentar escalar o vidro.
Muito bom. Ai, meu Deus, maravilhoso. É, eu quero a história da fita crepe também. Muito importante.
Essa... Vou contar duas das minhas bratices preferidas.
Por favor,
pode ser?
Por favor.
Okay.
Ah, eu quero saber uma coisa também. E você, o que você sente enquanto tudo isso vai acontecendo? Como que é pro Tamer? Porque você acha que deu pra entender o seu tesão antes, durante e depois, né?
Ah.
É que as punições nem sempre, né?
É o que eu gosto.
É que ainda dá tesão, né? Mesmo sendo uma coisa ruim, né? É a complexidade do masoquismo.
Exatamente. Uhum. É. Eu gosto de ver a oportunidade onde eu posso aprontar de alguma forma. E isso é o lado Brett. Então, tipo, eu vi a oportunidade de aprontar, eu já tô feliz ali.
Perfeito.
E a execução é melhor ainda e a reação. Seja o dono me ignorar, ou ignorar é a pior que tem, mas adoro. O lado Sam é quando eu vejo penso numa provocação que deixa o dono afetado, que eu vejo que afetou ele de alguma forma. Então, quando ele intensifica o que ele tá fazendo, ou quando ele me quebra de algum jeito que eu não tô esperando. Então, esse é o prazer incessante. Alguma coisa que eu falei, eu fiz, que eu vi que deve ter feito. Nossa, amo. sofro, porém amo. E já do lado Break Me, é quando eu... geralmente, quando ele me subjuga à força, quando ele me usa a força, ou então quando eu nego alguma coisa que ele quer. Então, por exemplo, eu sei dos gemidos que ele gosta de ouvir. Às vezes eu fico em silêncio de propósito. Até chegar num ponto que eu não aguento mais. Mas isso significa que ele vai intensificar.
Até ele ouvir o que ele quer ouvir.
Ah. Mas aí não necessariamente, né? Porque, como eu falei, tem que ter jogo de cintura. Se toda vez que eu fizer esse tipo de ação, de que é não gemer, que é ficar em silêncio, pra provocar ele,
igual?
A resposta dele foi intensificar, eu tô meio que controlando, né? Ah, não, quero mais aqui, então vou...
Importante ter esse jogo de cintura, né? Então... Que é sempre jogar com o inesperado também, né?
Muitas vezes eu posso chegar e falar, ah, não tá gemendo? Então não tá gostoso, vou parar.
Aham.
Pensa na pessoa triste.
essa é uma consequência triste.
Exatamente. Daí vem a parte da humilhação, de pedir perdão.
Não era isso. Desculpa, perdão.
Exatamente.
Pode voltar.
Eu vou gemer, desculpa.
Mas eu ia começar a falar lá pra mim. O primeiro momento é dar risada. Tem que rir ali, entender... É bem aquele negócio, olha a audácia dessa filha da puta.
Sim.
Olha a audácia. Aí eu penso, analiso todo o contexto ali, se é uma coisa que eu vou aplicar na hora, se é uma coisa que eu vou guardar pra depois, ou se é uma coisa que eu vou só levar numa brincadeira e deixar morrer. Porque, de verdade, se eu for cobrar tudo... Não, se eu for cobrar tudo que ela faz... Eu preciso... Nesse site tem como virar vampiro, Ginger? Porque eu preciso de uma vida eterna aí pra cobrar tudo.
Dona disse que nessa encarnação eu tô pagando só juros, que daqui umas 3 vidas eu começo a pagar o que eu tô devendo.
Vai acumulando, né?
Vai.
Ai,
então tem coisa que a gente só descarta, assim, sabe? Mas aí é analisar a situação, se vai cobrar na hora, se vai cobrar depois e como vai cobrar.
E é aquela coisa, né? Entender que o top se diverte com isso, né, dono?
Sim. Sim, é bem... É o que eu falei, a primeira reação é rir.
Uhum.
Eu me divirto com as coisas que ela faz.
Uhum.
Porque já aconteceu de pessoas virarem pro dono e falar, eu não sei como você tem paciência. E o dono fala, tipo assim, tenho e eu gosto do jeito que é, senão
não é um sofrimento, né? Se fosse pra ser um sofrimento, não tinha porquê, né?
Exatamente. Uhum. Dono gosta do jeito que eu sou e eu sou do jeito que o dono gosta, por isso estamos juntos.
Exatamente, há 10 anos. Tempo pra caramba. Uhum.
Sim.
As historinhas que você ia contar.
Ok, vamos contar então. Minhas duas bratices preferidas.
Maravilha.
A primeira é uma das mais antigas, que foi uma vez que eu falei alguma coisa pro dono que ele não gostou. Não lembro, porque muitas vezes eu faço isso. Eu falei alguma coisa pro dono que ele não gostou. E o dono resolveu que ele ia lavar minha boca com sabão. Então ele me pegou pelos cabelos, me arrastou pro banheiro, me jogou no chão, pegou o sabonete líquido, enfiou na minha boca e me segurou pelos cabelos pra eu abrir a boca e enfiou a mão ali pra fazer uma espuma e saiu puto, me largou lá com a boca lavada.
Uhum.
E aí eu fiquei lá no banheiro, literalmente espumando de raiva. Jogada no banheiro com meu ódio. Aí eu levantei, lavei a boca, abri o espelho do banheiro, peguei a escova de dentes dele.
Ah, você não era suficiente você já ser punida? Não dá pra você só aceitar que você foi punida e ficar quieta? Não.
Eu peguei a escova de dentes do dono e peguei o sabonete líquido e passei como se fosse pasta de dente.
Puta que pariu.
Só que se você deixa ele secar e for um sabonete some, líquido, né? Transparente, ninguém vai ver. Então eu coloquei a escova de dente de volta no lugarzinho dela, fechei o espelhinho, parei de espumar de raiva porque eu tava lavando a boca e aguardei pacientemente chegar a hora de dormir, que é quando ele escova os dentes pra deitar. Quando ele foi escovar os dentes naquela noite, eu tava sentada na beira da cama. Eu lembro até hoje a cara que ele fez.
Puta que pariu. Nossa. Pesadíssimo. Essa foi pesada.
Foi muito boa. Foi muito boa. Ainda tive a audácia de falar pra ele que era bom porque top, era autolimpante.
Pô.
Morri depois? Morri, porém passo bem.
Faria de novo?
Faria. É muito difícil uma bratice que eu não faria de novo, porque... É. Não, só a não ser que seja limite. Uhum. É muito divertido. Inclusive, quando o dono tá me batendo por alguma coisa e ele pergunta, você vai fazer de novo? Eu falo, você quer que eu minta? Você quer continuar batendo ou quer que eu minta? Ele sabe a resposta.
Puta merda.
E a outra bratice que eu fiz, que eu acho que foi uma das que eu mais gostei, foi... Porque ser brat é muito disso, de você ver oportunidades em locais aleatórios. O dono estava sentado. Você quer falar alguma coisa sobre você ser um top autolimpante, dono?
Não, não, nada a acrescentar.
Então, o dono estava sentado no sofá, mexendo no celular. E no sofá de frente com ele tinha uma fita crepe, daquelas grossas. E eu vi aquilo, e vi o dono.
E olhei para aquilo de volta, e olhei para o dono de volta.
E aí eu pensei, se eu for direto na fita crepe, o dono vai ver, eu não vou conseguir fazer nada. Preciso disfarçar. Então eu fui lá, dei um beijo no dono, dei um abraço no dono, e ele já tava estranhando. Mas eu não fiz nada, então ele ficou mais de boas. Desarmei o dono. Fica a dica, gente. Desarmem seus donos. Aí eu fui no computador, fiz alguma coisa. E nisso eu já tinha pego a fita crepe do outro sofá e ela estava nas minhas costas. E aí eu fui lá no computador, fiz alguma coisa, voltei e sentei no colo do dono, ainda com a fita crepe atrás. E aí dei um beijo nele. Enquanto eu tava beijando ele, eu fui soltando a fita atrás das costas. Aí quando ele estava assim, focado no que a gente estava fazendo... Uhum. Eu tirei a fita de trás das costas e enrolei nele. Aí eu coloquei na boca dele, assim, fazendo uma mordaça de fita crepe. Meu enrolei Deus. A cara dele inteira, assim, ó. Ficou uma mordaça do nariz pra baixo, pegando toda a barba. Por trás, gente, do cabelo. O que que aconteceu? O dono começou a rir, porque ele não esperava nada daquilo. Ele não teve força de me parar. Porque sabe, quando você começa a rir, você não tem força, né? Uhum. Aí ele começou a rir, não conseguiu me parar, enrolei rapidinho ali, saí correndo e me tranquei no banheiro. Tem fotos até hoje dessa fita, que eu larguei ele enrolado. O dono teve que tirar a fita, ele foi rasgando e puxando. E nisso saíram vários pelos de barba, fio de cabelo.
Puta que pariu. Que absurdo.
Essa foi uma que eu paguei muito parcelada.
Nossa senhora, imagina. Você tem algo a dizer a respeito?
Como eu disse, primeira reação, ri. Aí ela fugiu pro banheiro, eu fui atrás. Ela tinha se trancado no banheiro. E aí eu comecei com Fear Play.
Eu achei que era impossível alguém me deixar com medo do lado de fora de uma porta que eu sei que não tem como a pessoa entrar. Não é? Incrível.
O problema foi, na última cena, quando eu percebi, porque eu fiquei fazendo várias coisas na porta que deixaram ela tensa. E aí eu parei.
Eu tava aqui, ali com o respectivo que não passava Wi-Fi.
Eu parei justamente pra criar aquela tensão. Putz, parou. O que, que será que vai acontecer? E ela tava com a luz do banheiro acesa dentro. E eu, no quarto, tava com a luz apagada. Então eu fiquei só esperando E eu vi o pezinho dela chegando perto da porta pela sombra.
Uhum.
E na hora que ela chegou, porque ela foi encostar na porta pra ver se ela ouvia algum barulho no quarto, eu dei um tapão na porta.
Eu tomei um susto, eu gritei e caí pra trás. Feito um barulhão.
O problema foi que com o grito dela e ela ter caído lá dentro, eu comecei a gargalhar.
Não aguentou.
E aí quebrou o clima.
O dono falou, você tá bem? Pode sair, eu vou cobrar isso outro dia.
Meu Deus, que história maravilhosa. Muito bom.
Eu paguei bem parcelado. Eu não sei nem se eu terminei de pagar, porque o dono disse que ia ser uma cobrança pra cada pelinho que tinha naquela fita.
Gente, maravilhoso. Olha, eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente aqui agora ficou inspirada a testar alguma coisinha. Negociem bem seus limites e testem, porque assim, pelo menos as risadas, se todo mundo tiver um bom senso de humor, tá garantido, né?
Com certeza.
Com certeza.
Vocês querem deixar algum último recado para essas pessoas que curtem ou que estão experimentando, que estão explorando, alguma dica especial aí pra galera que queria tanto esse conteúdo sobre Bratz e finalmente está saindo?
Eu acho que o principal ponto é experimentar mesmo, sabe? Uhum. Dê a oportunidade. Se você acha que pode gostar, tenta. No máximo você vai falar, realmente não é pra mim. Mas só ficar com aquilo na cabeça, putz, será que eu vou gostar? Você nunca vai saber. Experimenta.
Verdade.
Negocia direitinho, coloca os limites, começa devagar, mas experimenta.
É. Aceita que talvez seja o caso de usar safe, que tá tudo bem usar safe.
Sim.
E vai entendendo seus limites no processo, né?
E pras Brads, Sans e Breakman, o que eu tenho pra falar é, gente, interpretação de texto, criatividade. E tem um pouquinho mais de senso de amor próprio do que eu tenho. Porque o meu apelido é Brett Kamikaze, porque eu acabo me ferrando muito mais do que eu pretendia. Nas festas que tem, eu já sou figura carimbada de tacar a cara no chão. Não que assim, todo mundo se diverte, todo mundo ri. Eu rio. Só que eu me esfolo muito, então assim...
Esfoliação gratuita no chão.
É, funciona.
Tenham aí um pouquinho de senso de amor próprio de não ir tão longe. Brincadeira, gente. Experimentem, brinquem. Só tomem cuidado com limites e com tópicos sensíveis pra pessoa.
Sim.
Que aí é muita chance. Eu acho que não compensa você brincar com coisas que pode realmente machucar alguém fora do que a gente tá querendo nessa dinâmica. Mas experimentem, sejam criativos e me mandem fotos.
E como que o pessoal faz pra falar com vocês, pra entrar em contato com vocês?
Tem o meu Insta, que é @brett.bea. E acho que é basicamente isso.
O meu é o @domoliveiras.
Eu vou deixar na descrição.
E tem o Fat Life também, que também acho que tá lá no Instagram. E é isso, a gente responde, às vezes a gente demora bastante, mas eventualmente eu respondo, eu juro.
Legal, geralmente, legal. Se for perfil baunilha, eu peço só pra se identificar.
Sim, mandem mensagem antes de seguir.
Porque eu costumo não aceitar perfis baunilhas.
Eu também.
Sim, sim.
Inclusive, eu queria deixar um recado, gente, que se você se identifica com algum perfil insurgente, tá iniciando e quer alguma orientação, quer tirar alguma dúvida, eu adoro ajudar iniciante. Eu gosto muito, porque todo mundo começou de algum lugar.
Sim.
Tem pouca informação sobre Bratz e insurgentes. E tem muito preconceito. Então, pode ficar à vontade pra me chamar pra conversar. No máximo, eu vou demorar pra responder. Mas eu prometo que vou tentar arranjar um tempinho ali pra ajudar.
É isso, muito bom. E pro pessoal que quer saber um pouco mais, ou quer saber alguém para seguir, ou algum lugar para buscar informação, você tem alguma indicação de conteúdo ou de perfis para deixar pra galera?
No meu Instagram, eu tenho nos destaques vídeos com textos e afins sobre Bratz e insurgentes, que eu deixo fixado lá.
Ah, massa.
E no site do Dom Barbudo, Tem um texto excelente do Hacking Sex sobre bottoms insurgentes.
Legal.
É excelente.
Muito bom, muito bom. Vou deixar aqui na descrição também. E olhem o destaque lá no Instagram da Bea. E é isso, gente. Muito obrigada por essa gravação. Amei gravar com vocês. Amei ouvir todas as histórias, dar todas as risadas. Foi ótimo, excelente. Acho que a galera que tá ouvindo vai aproveitar muito, pro bem e pro mal. E vai ser ótimo. E agora aqui, com o fim da nossa sessão, chegou o momento do aftercare. Qual que vai ser o nosso aftercare hoje? Que enquanto a gente grava, a gente ouve uma chuva torrencial em Curitiba, do lado de fora. A gente vai precisar primeiro conseguir sair daqui sãos e salvos e minimamente secos.
É, chegar até o carro.
E depois eu vou num evento hoje, vou ver a Gabi falando sobre neurodivergência num evento aqui em Curitiba. E vocês vão fazer uma jantinha, é isso?
A gente vai fazer uma jantinha pra Raves, que a gente tá na casa dela aqui em Curitiba. E eu vou comprar papel de origami pra fazer uns presentinhos pra ela também.
Que fofo. Inclusive, beijo para a Ravena, que não está conosco, porque que está sendo, como é que ela fala? Uma vagabunda CLT?
Piranha CLT.
Tá sendo uma piranha CLT hoje, então por isso ela não está aqui conosco. Mas vai receber uma jantinha especial mais tarde, né?
Sim. Tá. Carinhos na Ravena, que ela está precisando de afetos. E também conversar um pouquinho com a minha irmãzinha de coleira, que não está aqui com a gente nessa viagem por causa de provas.
Poxa.
Ela está se tornando uma psicóloga. E ela tá
estudando. Pra quem não sabe, a gente falou disso em episódios, porque é a primeira vez que você grava comigo. Mas a gente já falou algumas vezes sobre sua fobia de psicólogos.
Gente, são assustadores.
Ela tá lidando com essa fobia, tá, pessoal? Ela,
minha
inclusive, faz terapia,
coleira.
Mas...
Minha irmã de coleira é uma futura psicóloga.
Difícil.
Enfim. Tô morrendo de saudades da Lili, que ela tá estudando pras provas. E também vou falar um pouquinho com ela pra matar as saudades.
Então é isso.
Maravilha. E o dono vai cozinhar, gente.
Eu cozinho.
Arranjem tops que cozinhem, porque é muito gostoso receber afeto como comidinha do dono. De todos os jeitos, mas eu agora tô falando de comida mesmo.
Todos os tipos de comida. É isso, gente. Beijo, bom aftercare pra vocês. Tchau.
Tchau, gente.
Tchau.